Boa noite, irmãos. Com a ajuda do Senhor, vamos a dar continuidade às considerações que nestas noites passadas temos iniciado. O tempo, em verdade, é curto e, portanto, precisamos nos concentrar em certos pontos sem aprofundar demasiado, sino somente vendo as linhas principais. E nas duas noites passadas estivemos vendo primeiro Toledot Patriarcais, aquelas passagens da vida, aquelas passagens chamadas de Toledot, ou seja, relações. Essa palavra pode significar relatos, histórias, narração das origens, lista de ascendentes, lista de descendentes. Enfim, é uma palavra ampla que está em plural feminino, toledot. Relações seria a palavra que abrangeria mais significado, porque aí está incluído relatos e também está incluído lista de ascendentes, de descendentes, etc. São relações. Depois estivemos vendo uma bibliologia conservadora, dando alguns autores conservadores e vendo como começou a se formar e escrever a Bíblia em base a testemunhos diretos de homens inspirados por Deus, por profetas de Deus. E por isso as duas primeiras partes do Antigo Testamento se chamam assim, Torá e Neviim. Também vem Ketuvim, que não falamos deles. Só uma rápida menção. Torá se refere aos cinco livros da lei de Moisés, que incluem algumas citações de documentos anteriores e de ditos de personagens anteriores, mas compostos por Moisés. Ou seja, Moisés foi movido por Deus para tomar aquela documentação que Deus também tinha inspirado e compor ela em uma redação continuada que foi editada por ele mesmo em mais de uma ocasião, porque a revelação foi progressiva antes do tempo de Moisés e depois do tempo dele. E depois também Josué fez ao menos duas edições, outra a edição que fez Samuel, completada por outros escritos dele também, que incluem desde Josué, Juízes, Ruth e os livros de Samuel, completados também pelos profetas Natan e Gad. E logo Jeremias tomou também em base a uma bibliografia que ele cita, inspirada também por Deus, e escreve com a ajuda de Baruque os livros dos reis, ou o livro dos reis. Às vezes na versão protestantes e católicas são divididos em dois livros, não assim no idioma hebraico, que é simplesmente reis, ou simplesmente paralipómenos, crônicas. Não está dividido em dois. Foi dividido depois por causa de que não cabia em um rolo inteiro, então se fizeram dois rolos, mas é o mesmo livro. Hoje temos que entrar já em uma primeira parte exegética do primeiro Toledot. Mas para pegar melhor o sentido, vamos ver uma declaração do próprio Deus, feita posteriormente no tempo, mas por provir de Deus. É algo que tem muito valor, porque é o próprio Deus que fala, e assim Deus nos dá uma chave hermenêutica para poder compreender melhor as coisas que começaram a ser faladas no primeiro Toledot. Então eu gostaria que meus irmãos possam me acompanhar com suas Bíblias, e vou a ir a um versículo especial do livro do profeta Isaías. Deus falou por meio de Isaías, mas lembre-se, Isaías é de uma época determinada, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, mas Deus é eterno. Deus que falou por Isaías é um Deus eterno e falou certas coisas. Em primeiro momento, quando lemos as traduções e não estamos lendo no hebraico, não conseguimos fazer relação de uma passagem com outra, mas quando você sabe que Isaías falou em hebraico e Deus falou também por Isaías em hebraico, aí você podia nas palavras do hebraico e perceber de uma melhor maneira a relação de Isaías ou as palavras de Deus por Isaías que vamos a ler com as palavras inspiradas por Deus no primeiro Toledo, na primeira relação de Gênesis 1:1 e que vá até 2:4 parte A, ou primeira parte. Então, vamos a Isaías, capítulo 45. E vamos ler as palavras do Senhor no verso 18. Isaías 45, verso 18. Eu tenho comigo a versão de Reina e Valera. Também trouxe a versão de Ferreira de Almeida, mas como essa já está aqui, e aqui pode estar a versão revisada, atualizada, corrigida no meio dos irmãos, vou ler devagar para poder comparar, e se vocês acham algo digno de dizer, de chamar a atenção, tenha liberdade de dizer, amém? Capítulo 45 de Isaías, verso 18, especialmente vamos ler o verso 18. Porque assim disse Javé, que criou, ou criou, como se fala?
Criou.
Criou o céu. Ele é Elohim. Muito interessante isso. Ele que formou a terra. Aquele que a fez e a compôs. Não a criou em vão para que fosse habitada, a criou. Eu sou Javé e não há outro. Então, irmãos, aqui quem está falando é o próprio Deus e está falando da criação, feitura, formação e composição dos céus e da terra. E aqui Deus está usando quatro verbos relacionados, mas não exatamente iguais. E é Deus que fala e coloca a sua firma. Quando depois de falar isto, ele diz: eu sou Javé e não há outro. Ou seja, quem falou estas coisas que acabamos de ler, o próprio Deus. E como fazia em outras ocasiões, na própria lei que escreveu Moisés, Deus dizia uma lei e dizia no final: eu já vi. Falava outra lei e dizia: eu já vi. E em várias ocasiões, a última razão que Deus dá é que ele é já vi. Ele é aquele que disse a Moisés: eu sou o que sou. Que essa é a ideia principal na expressão Javé, que é quatro letras, por isso é chamado de tetragramaton ou tetragramon. Das duas maneiras se fala: a letra Yod, a letra He, a letra Vav e de novo a letra He. Javé, que alguns chamam de Jeová. Isso quer dizer: eu sou o que sou, aquele que tem vida eterna em si mesmo, él no recibió vida de ninguém, él siempre tem sido vivo e eterno.
Aleluia.
Ele é a vida eterna. Ele é o Deus que sempre foi, sem princípio nenhum. Ele é o eterno, é o só. Como hoje se cantou, não?
Aleluia.
Por teu sangue entramos ao lugar santíssimo. E se fala, louvando a Ele, o eterno é o só. Então, essa expressão que ele coloca no final de certas declarações está querendo dizer que a razão de as coisas ser como são é ele mesmo. A última razão das coisas é o próprio Deus. Nós sempre queremos saber isso porque é assim, ah, por isso, isso porque também é assim. E vamos buscando as causas secundárias. Mas necessariamente temos que chegar a uma causa primária e uma causa eterna. E Deus assina e diz: eu sou o que sou, eu já é. Isso é a última explicação das coisas. Por que as coisas são como são? Porque Deus é Deus e é como Ele é. Essa é a última explicação. E agora, Deus está dizendo aqui, onde acabamos de ler, algo muito importante. Não somente fala de Ele, sino fala que Ele criou. Ele fala como Yahvé e ao mesmo tempo diz que Ele é Elohim. Isto é muito importante. Deus tem vários nomes, ainda que eu não sou Deus. O primeiro nome, o nome mais genérico da divindade, que significa isso? Divindade. É o nome que aparece na Bíblia como El, Eloá, em singular. Mas também aparece como Elohim, que é o nome plural de um único Deus. Porque a terminação Im é a terminação plural no hebraico. Então, quando Deus fala como Elohim, e às vezes fala em plural, façamos o homem conforme a nossa semelhança, a nossa imagem, quem irá por nós? Deixamos e confundamos. Às vezes Deus habla em plural, porque o único Deus é um Deus trino. A palavra trindade certamente não é uma palavra que está na Bíblia, mas a trindade mesma se está. Quem escreveu essa palavra pela primeira vez foi um irmão nosso, que foi ancião da igreja na Antioquia, no século II, chamado de Teófilo. Teófilo de Antioquia. Não temos que confundir com Teófilo de Alexandria, que foi outro ancião da igreja em Alexandria, na África, senão Antioquia, aquela Antioquia onde Paulo esteve trabalhando. Um ancião da igreja em Antioquia se chamou Teófilo de Antioquia. E ele tinha um amigo incrédulo, que não conhecia ainda o Senhor, mas era um amigo de Teófilo, e então ele tinha certos questionamentos que Teófilo quis explicar a ele, coisas para ele como pagão, difíceis de entender. Esse amigo de Teófilo se chamava de Autônico. Então, Teófilo de Antioquia escreveu a seu amigo Autônico três rolos, três livros, não destes em forma de códice, senão três rolos. São livros mais cortos. E assim se chama a obra de ele, Três Livros a Autônico. Nesse livro, quando ele começa a falar do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele escrevia em grego, então ele usou pela primeira vez na história da igreja a expressão trias, que virou em espanhol e em português tríada. Essa palavra tríada vem de trias. Trias é grego, tríada latín, o sea, pasando do grego para o español, para o português, a tríada. Mas depois, um pouco mais tarde, outro irmão, que já não era de Antioquia, sino de Cartago, no norte da África, chamado Tertuliano de Cartago, ele teve que lutar teologicamente contra um presbítero de Roma. Sempre houve uma rivalidade entre Roma e Cartago, rivalidade antiga, histórica, rivalidade política entre as duas nações, aquelas chamadas de guerras púnicas, foram as guerras de Roma, o Império Romano contra os cartagineses do norte da África. O grande líder político do norte da África foi Aníbal, e o grande líder político e militar da parte da Roma foi Cornélio Cipião. E houve aquelas guerras, e ficou aquele sentimento, então, às vezes a mesma teologia do norte da África não queria se submeter de toda a teologia romana. E então houve um líder anterior a Tertuliano, chamado de Cipriano de Cartago, que foi dos primeiros líderes fortes do norte da África, o fundador apostólico das igrejas do norte da África foi Simón Zelote. Ele foi que estuvo naquela região até Mauritânia. Outros foram para Egito e para o sul, como Mateus e como Tomé, mas no norte ficou Simón Zelote, que depois passou para a Europa e até para a Inglaterra. Mas estou falando estas histórias para conhecer de onde que vem esse nome Trindade. Então Tertuliano, naquela guerra que tinha com os unicistas de Roma, porque em Roma começou a uma heresia chamada unicismo, que é a heresia que nega a Trindade, que diz que somente há uma pessoa divina, o Pai, e não reconhece que o Filho seja uma pessoa divina. Pensa que o Filho é somente o homem no qual morou o Pai, mas não que era o Filho com o Pai, mas o próprio Filho para o Pai. Me glorifica, me é a pessoa do Filho, não só como homem, porque como homem eu não poderia dizer o que disse. Me glorifica contigo, Filho com o Pai, com aquela glória que eu tenho contigo antes que o mundo possa. Então, antes que o mundo possa, antes de existir nada, o Filho estava com o Pai. E por isso disse o apóstolo João: aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem é aquele que nega o Filho? Aquele que disse que a pessoa do Filho não existia com Deus na Trindade, senão que somente era um homem. Mas não, ele, antes de ser homem, já era com Deus. E então se fez homem, mas já era filho na criação.
Amém.
Deus o Pai nada fez sem o Filho. Todo que foi criado, o Pai o criou juntamente com o Filho. O Filho era o arquiteto com o Pai. Com ele estava aquele ordenando tudo, disse a sabedoria divina, que era a pessoa do Verbo divino, que era com Deus. No princípio ele era o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este não é isso, este é uma pessoa, o Verbo, o Filho. Era no princípio com Deus. Então, os unicistas de Roma, que alguns estão na lista dos papas, Severino e Calixto, são colocados pelos romanistas na lista dos papas. E eles dizem que os papas são infalíveis, mas Severino e Calixto eram unitários, negavam a Trindade e eram falíveis. su primero que combatió a ellos fue un discípulo que el Señor fue a través de Ireneo. Ireneo pasó la tocha de combate contra Seresías para Hipólito de Roma. Hipólito de Roma es considerado por los propios católicos como el primer santo antipapa. Reconocen que era un santo, elevado a los católicos, mas acrescentan San Hipólito antipapa. ¿Y por qué hablan antipapa? Porque era una obra que él escribió, Filosofúmena, contra Seresías. Él refutó dos papas por ser unitarios y no trinitarios. Refutó Severino y refutó Calixto. Mas después continuó, un poco después de Hipólito, continuó en Roma otro presbítero llamado de Praxeas, que también era unitario. O sea que en Roma hubo herejía unitaria dentro de los mismos líderes, y Dios tuvo que usar a Ireneo, tuvo que usar a Hipólito y a Tertuliano. Entonces Tertuliano de Cartago escribió contra Praxeas de Roma, no Hipólito, sino Praxeas, un libro que tiene ese nombre, Contra Praxeas. ¿Y cuál era la herejía que combatía Tertuliano? A negação da Trindade, ainda que a palavra Trindade não existia, a palavra, o conceito de um Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, se existia. De fato, uma das melhores obras sobre a Trindade, que hoje colocaram um nome sobre a Trindade, mas esse não foi o nome que colocou o autor, um irmão que morava em Roma, que também combatia aquele heresia, era chamado de Novaciano. O irmão Novaciano, na própria Roma, combatiu a heresia antitrinitária e explicou bem a Trindade sem mencionar a palavra Trindade. Essas são obras que vale a pena conhecer, são obras valiosas. Depois, então, Tertuliano, que era um advogado também, defensor da cristiandade contra as perseguições e defensor também da doutrina, que naquela obra, Contra Praxeas, ele falou da Trinitas, foi aquele que acunhou a palavra Trinitas, assim como Teófilo de Antioquia tinha acunhado a palavra Tríada. Agora, em Ocidente, Tertuliano acunhou a palavra Trinitas, de onde vinha a palavra Trindade. Ele foi ele que pela primeira vez naquele escrito contra Praxeas falou aquela frase tão famosa que disse: um só Deus verdadeiro, mas três pessoas distintas. E é aí que explica como o único Deus é um Deus trino. Não são três deuses, é um Deus, mas um Deus trino. É complicado, mas se você ler com cuidado, a Tertuliano vai ver que ele é bíblico e que ele tem razões. Só para resumir, porque uso essas palavras, então nós estamos praticamente lembrando como Teófilo de Antioquia e Tertuliano de Cartago introduziram no grego e no latim as palavras trias e trinitas, de onde vem a palavra tríada ou trindade. Então a Bíblia fala da Trindade, e por isso Deus a vezes fala em plural, e por isso Deus a vezes escreve em plural Elohim, aunque se refiere a un solo Dios, es un Dios trino, Pai, Filho y Espíritu Santo, que fala a veces en singular y a veces en plural, según lo convenga. Cuando dice pasamos el hombre, aparece en plural. Cuando dice Elohim, aparece en plural. 1.26, pasamos el hombre, conforme a nuestra semejanza. Então aqui, quando você vê o primeiro toledor, ou seja, a primeira relação que aparece em Gênesis 1.1, chamada por ela mesma, como disse Moisés ao registrar aquele documento, Hera toledor, ou Sefer toledor, segundo a versão septuaginta, passado depois ao grego, mas tinha que falar Sefer, si fue traducido Biblión, una cierta yinta, libro, Sefer, Kela Sefer, Toledot, Hashamayin, Vit Haeret. O sea, esta, toda esa relación del capítulo 1 hasta el capítulo 2, 4, A, esa parte A, es aquel colofón, a terminación de aquella tablilla, de aquella tabla, y ahí dice, este es un libro de las relaciones de los céus y de la tierra. Pero en aquel Toledot solo aparece el nombre Elohim. Pero en el segundo Toledot, que es un libro de las relaciones de Adán, aparece el nombre Yahvé Elohim. Qué interesante que aquí Dios, un Dios, da primeira tableta do primeiro Toledot da relação do céu da terra, ele se apresenta como Javé, mas diz que ele, Javé, é Elohim, como acabamos de ler aqui. Então, olha de novo Isaías 35:18. Assim disse Javé, que criou os céus. Mas como dizia a primeira parte, o primeiro verso, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haeretz. Ao princípio criou Elohim, a divindade. Esse é o nome genérico de divindade. El, o il, o el, como no árabe, o el olam, o eterno, o Eloah, que é Elohim em singular, o El Elyon, o Deus Altíssimo, El Shaddai, Adonai, todos esses são nomes de Deus, mas o nome próprio é Yahvé, eu sou o que sou. Então ele disse aqui, Yahvé que criou os céus, ou seja, aquele Elohim de Gênesis, Yahvé disse que é ele. E disse, ele é Deus, Javé é Elohim. Ou seja, eu sou o que sou, é a divindade. E agora disse, o que formou a terra? Então aqui, Deus está usando outro verbo. Usa o verbo criar, que é um verbo em relação a criar da nada. Não existia nada, senão somente o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus eterno, Elohim, o eterno, único e Trino. A parte dele não havia mais nada, por isso o número 1, 2 e 3 são números relativos à divindade. O Pai, número 1, o Filho, número 2, o Espírito, número 3. Mas conumerados no mesmo conjunto, na mesma categoria, como o Senhor Jesus falou. E de fazer discípulos, batizando-lhes no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele está conumerando a três pessoas no mesmo conjunto. Portanto, pertencem à mesma categoria. Os meninos agora aprendem acerca dos conjuntos. Se você disse banana, laranja, abacaxi, mamão e pedra, oh, a palavra pedra não pertence ao conjunto das frutas. Você não pode colocar pedra no conjunto das frutas. Se são todas frutas, está bem, mas pedra? Não, pedra pertence a outro conjunto. Somente o que é equiparável pode estar no mesmo conjunto. Quando Jesus falou, ir e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito, aí fecha o conjunto das pessoas divinas. O que cometiu um grande erro e blasfêmia, o psicólogo dissidente de Freud, chamado de Carl Jung, que era ocultista e espírita, e que não conseguiu superar o problema, o hipercalvinismo do pai dele, que era pastor, e que apresentava um Deus arbitrário, criador do mal, Entonces él mismo en esa psicología ocultista, él falaba de un mandala, un círculo dividido en cuatro. Y Jung falaba en un libro Misterio en Conjunciones, que es donde él resume toda esa psicología ocultista. Él falaba de Pai, Filho, Espíritu Santo y Diabo, colocando el Diabo dentro del mismo mandala, dentro del mismo conjunto que a Trindade. Jung chama al Diabo como parte de Dios, como a parte má de Dios. ¡Ah, oh, qué locura! Un psicólogo medio loco. Mas, solo Pai, Filho y Espíritu se puede colocar en el mismo conjunto. Amén. Numerados en la misma categoría. Por Jesús. Ninguém más puede colocar. Ahora, tem algunas que no hablan de Trindade, sino de Cuaternidad, y quieren colocar, no el Diablo, mas quieren colocar María. Colocan María en la Cuaternidad. Todos son doctrinas del demonio. No podemos colocar a María en la Trindade, y hacer de Trindade y Cuaternidad. Mas tem gente que tem feito eso. Y por eso es necesario denunciar eso, aunque no sea muy conocido en geral, mas existe. Então aqui o verbo criar é o verbo bará. Bereshit bará Elohim. No princípio, ou ao princípio, bará criou. Não havia mais nada senão Deus. E por isso se fala da criação ex nihilo, ou seja, da nada, só pela palavra de Deus. Deus é Deus, ele e sustenta o ser, do céu e da terra, que é uma maneira de falar o universo inteiro, visível e invisível, tudo que existe. Não é válido quando se usa uma palavra de princípio e uma de fim, é uma maneira de englobar tudo. Então, aqui Deus mesmo usa o verbo criar. Mas agora usa o verbo fazer. Fazer não necessariamente criar da nada, senão de coisas que já Deus tinha criado. Ele toma dessas coisas e ele faz. O verbo fazer abre a porta para a revelação de que Deus também às vezes usa coisas que ele criou antes e por meio desses elementos ele faz outras coisas. E ainda quando usa o verbo criar enquanto o homem, quando se refere ao corpo, usa o verbo fazer, né? E também usa o verbo formar. Formar é quando algo que já está feito se lhe dá uma forma específica. Então ele faz o material existente criado por ele mesmo anteriormente. E então aquilo que ele faz com esse material, ele lhe dá uma forma acabada. Então o fazer de Deus, Deus como hacedor, se vê todo o processo de Deus com material criado por ele e que lhe dá uma forma. Mas a palavra compor é arrumar algo que estava bem feito e que foi desfeito e agora tem que ser composto de novo. Quer dizer, tem que arrumar o que estava desarrumado. Mas o curioso que Deus disse é o seguinte, disse, ele já vê que criou os céus, é Elohim. O que formou a terra, lá em Gênesis diz que criou os céus e a terra. Mas aqui Deus disse que também formou a terra. Ou seja que algo aconteceu na terra para que Deus formasse a terra depois de tê-la criado. Y no solamente eso, sino que dice y a compós. ¿Se da cuenta? El verbo compor. ¿Cómo dice vuestras traducciones ahí? ¿Quién tiene otra traducción? ¿Cómo dice?
Estableceu.
¿Y otra que dice? ¿Cuál más tem? ¿Cuál otra traducción existe?
Estableceu.
Formó a terra. ¿Y qué más?
Ele estabeleceu.
Aí o verbo estabelecer.
O que diz que deu forma e colocou no seu lugar.
Por exemplo, aí já são várias ideias. Então você vê que o verbo compor é a composição. Porque são verbos relacionados, mas não iguais. Porque Deus, na sua economia, não vai repetir coisas inúteis. Ele falou o verbo criar, o verbo fazer, o verbo formar e o verbo compor. Também ele estabelece a terra que aparece em outros lugares. Mas aparece também o verbo criar a terra e o verbo compor a terra. Agora, eu gostaria que vocês tenham em conta todas estas palavras diferentes aplicadas à terra, porque vamos ler um pouco baseado no hebraico. Mas para poder ler lá, temos que seguir lendo acá, porque aqui é Deus que fala, Deus que usa vários verbos. E miren esse outro que diz acá: não a criou em vão. Como diz aí?
Não a criou para ser um caos.
Que mais tradução tem? Note, a palavra é bohu. Essa é a palavra hebraica, que é a mesma palavra que aparece no verso 2, que algumas traduções dizem a terra estava, não diz estava, diz allí está, e o verbo exato que vamos entrar nele, a terra, diz ha eres allí está tohu bavohu, ou seja, desolada e vazia. Lá diz no verso 2 que a terra allí está tohu bavohu, mas aqui Deus disse que ele não a fez bohu. Então se estava, se virou, como disse a Guetá, se tornou tohu bavohu, não foi porque Deus a fez vazia e desolada. Não, desolação vem de juízo. Deus mesmo disse que ele não criou a terra em vão, ou seja, não criou a terra bohu. Então como aparece bohu no verso 2 de Gênesis 1, se o próprio Deus disse que ele não a criou dessa maneira? Então, se o próprio Deus disse que ele não criou a terra dessa maneira, por que aparece dessa maneira no verso 2? Você dá conta? Por isso quis começar por Isaías 45:18, para poder ter a própria exegese de Deus. A própria exegese de Deus. Os distintos verbos que usa Deus. E a declaração de Deus. Eu já venho. Pelo que você afirma. Eu não a criei assim como aparece lá. Ele não a disse, ele criou os céus e compôs a terra, formou e não a criou desordenada, não a criou em caos, não a criou vazia, a criou para ser habitada. Então Deus está dizendo que ele não fez o caos. O caos tem outra origem que está escondido aí, que está escondido. Então agora vamos, sim, depois de ter em conta esta aqui, vamos a Gênesis, capítulo 1. Bereshit, no princípio, o ao princípio. Bará Elohim, Bará criou, aqui é da nada, não havia terra. Agora, Deus vai criar uma terra que seja um caos? Acaso não é Deus Todo-Poderoso? Acaso tudo que Ele faz não é bom? Então, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Ele criou coisas definidas. Mas então chegamos ao verso 2 aqui. A minha tradução diz, compare com a sua. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Note que antes do primeiro dia, antes do primeiro dia, quando Deus falou, seja a luz, já aparece céus como céus, aparece terra, mas aparece um caos, e aparece a palavra águas, e aparece o movimento do Espírito, colocando ordem no desordem. Então, essa impressão de que Deus criou o caos, e por isso o paganismo começa suas cosmogonias, ou seja, suas teorias da origem do cosmos, se chama de cosmogonia. O paganismo sempre começa com o caos, não com Deus. A Bíblia começa com Deus, e Deus está ordenando o caos, mas não começa com o caos. E não só isso, senão que Ele disse que Ele não criou a terra bohu. É a palavra, é a mesma palavra que aparece aqui, vazia, ou traduzida em vão, que é bohu. Mas Deus disse que Ele não criou a terra assim. Ele não criou assim. Ah, Ele criou para ser habitada. Não a criou em vão, a criou. Aí vem o verso que utiliza aí. Veja de novo o verso com seus olhos. Diz: para que fosse habitada, a criou. Quando foi criada da nada, foi criada para ser habitada, e não foi criada bohu. Mas se Deus não criou bohu, por que estava bohu no verso 2? Então não foi obra de Deus?
Irmão, eu estava lendo um estudo que sobre essa tradução, e aí no estudo dizia que a melhor tradução seria estava em caos e desordem.
Estava?
Em caos e desordem. No verso 2, no caso.
Sim.
As duas palavras seriam outras.
Sim. Preocupa um pouco, mas o erro é usar a palavra estava. E aí vamos nos deter. Porque o verbo original não estava. Em primeiro lugar, o verbo ser, o estar, que em espanhol e em português são dois verbos, que é só um verbo, em inglês e em outros idiomas, não acostuma estar explícito no hebraico. Quando você lê o hebraico, o verbo ser, o verbo estar, é implícito, não explícito, não se escreve. Nós, quando traduzimos, temos que escrever. Não é daí que não se escreve. Você pode ver aquele grande mamotreto que foi publicado pela Vida Nova, Dicionário Teológico do Antigo Testamento. Você vai para lá e vá. Um irmão T. Bormann, ele escreve, explica muito bem claro como o verbo ser, o verbo estar, é implícito no hebraico, e só nas traduções você tem que fazer explícito. Mas se você vai ao verbo que está escrito, é o verbo ajetar, de aviar, o verbo allí está. Esa raíz, ¿por qué? Palo raíz. ¿Por qué palo raíz? Porque un verbo, si está en infinitivo, no está conjugado. Mas si está en presente, en pasado, en futuro, en singular, plural, estado constructo, estado terminado, es un verbo conjugado. Y entonces un verbo conjugado tiene una raíz básica y tiene prefixos antes da raíz o sufixo depois da raíz para conjugar o verbo. Vamos para simplificar más por causa dos que houve. Por exemplo, o verbo comer em espanhol, que é o mesmo verbo em português. Esse é um verbo que não está conjugado, então está em infinitivo. Em infinitivo, comer. Mas se eu falo eu comi, tenho que tirar o per e colocar i, ou seja, mudar o sufixo. O sufixo per faz infinitivo o verbo sem conjugar. Comi faz o verbo conjugado em primeira pessoa singular e passado. Comeré, comeré, o sufixo muda, agora fala do futuro. Comeremos, fala em plural. Comiam, comia, comi, comiste, comieron, comió, come, comerá. Essas são as conjugações do verbo, mas a raiz é com, comer, com, comer, comi, comió, comeré, comieron, comia. Ou seja, que o verbo tem uns prefixos antes da raiz e uns sufixos antes da raiz que fazem variar a palavra, mas a raiz sempre é a mesma. Então, isso acontece aqui com a palavra que foi traduzida estava, mas a palavra exata é ajetar. E essa palavra, ajetar, com suas diferentes conjugações, mas a mesma raiz de ajetar, aparece 25 vezes na Bíblia. 25 vezes. Quando você faz o seguimento das 25 vezes, você vai contar que todas as vezes tem sentido de chegar a ser, de resultar, se tornar. Por exemplo, vou usar um exemplo. Mas naquele livro que te deu o irmão Dantas ter a mão, de ao princípio, nesse livro estão todas as 25 vezes, onde você pode comparar no grego e ver como é traduzida esse mesmo verbo com diferentes sentidos, mas todos em relação a resultar, chegar a, se tornar, se convertir, os 25 vezes que aparecem. Vou dar um exemplo. Em Gênesis capítulo 19, você pode marcar e comprovar isto. Gênesis, perdão. Sim, Gênesis. Capítulo 19. Aí aparece esse verbo usado. Então, dice o verso 27, vamos ler o de 26. O verso 26 está aí na básica, que pelo contexto se pode enriquecer, mas o 26 pode ser suficiente. Então a mulher de Lot olhou atrás, às espaldas dele, e se volviu. Estátua de Sara. Isso que disse se volviu é uma tradução da mesma raiz que disse estava. Só que estava não é passado, mas a raiz é a mesma. Aqui se tornou é passado já. Você dá conta? Então, se Deus disse que ele não fez a terra dessa maneira, e o verbo é adiantar, que 25 veces se traduce se tornó, se convirtió, llegó a ser. Es totalmente legítimo traducir que a terra se tornó tohu vabohu, porque Deus nada fez bohu. Ele mesmo disse, eu já vi, eu não a fiz assim, eu a criei antes da formação, antes da composição, ele a criou para ser habitada. Então, se ela criou para ser habitada, como vai ser habitada em caos? Se ele mesmo disse que não a criou em caos, que não a criou bohu. Então o verso diz, e a terra agita, esse é o verbo. Não é o verbo estava, porque o verbo estava não é preciso escrever no hebraico. Já se entende, mas o verbo está escrito. E o verbo é agita. E 25 vezes esse verbo, segundo a conjugação diferente, dá a ideia de se tornar. De resultar, de chegar a, de se converter, né? Então é totalmente legítima a tradução, e a terra se tornou desordenada e vazia. Não foi criada assim. Deus a criou para ser habitada, mas agora tem que fazer de novo, tem que compor ela para voltar a ser habitável. Quando foi criada, não foi criada em desordem e em caos, sino habitável. Mas ele não somente criou, ele teve que fazer, formar e compor. Por isso esse verbo compor, componer, e já. Então os 7 dias é para compor a terra de novo e fazer ela habitável. Se dá conta? Se dá conta? Agora vamos ver como era que estava a terra. E escute o que diz aqui. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, outra coisa que temos que ir bem devagar. Quando nós lemos a face das águas, neste contexto do verso 2, quizá imaginamos o oceano, pode ser o Atlântico, o Pacífico, o Índico. Mas quando você escuta a face das águas, você associa com o oceano. Mas se você lê com cuidado, você vai ver que essa expressão faz as águas não se refere ao oceano ainda. Se refere a todos os elementos na nebulosa do universo, antes da formação dos planetas, das estrelas, das galáxias. Isso que é chamado faz das águas. Para comprovar isso, vamos seguir lendo. Siga sua Bíblia, por favor, leia na Bíblia, que às vezes lemos muito rápido na Bíblia e entendemos em épocas distintas as coisas. Mas escute aqui o que diz. E disse Deus, haja luz, que é a palavra haja, que é aberto, que seja. Não é tão exata como haja. Haja luz, e foi a luz. E viu Deus que a luz era boa. E separou Deus a luz das trevas. E chamou Deus a luz. Como chamou Deus a luz?
Dia.
Ou seja que a luz não é a luz do sol quando amanece até que se põe. Não, isso foi no quarto dia, quando Deus separou o dia da noite. No quarto dia. Aqui fala a luz que Deus está chamando de dia. É a luz cósmica. Chamou Deus a luz. Em todo o universo há luz. E a luz, antes de ser separada das trevas, estava misturada. E no início não aparecia. E quando apareceu, apareceu misturada. Você olha para o céu e tem luz e trevas. Olha com o telescópio, tem ainda nebulosas nas quais vão se formando as estrelas. Esse estado de plasma nebuloso, esse era o estado que Deus descreve aqui, até juntar as águas de baixo, depois de separar ele, as águas da cima e as de baixo. Então, vamos lendo com cuidado. E disse: separou Deus a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite. Ou seja, que estavam, antes de ser separadas, estavam unidas. Você dá conta? Os elementos que produzem luz e os que não produzem luz estavam todos misturados em nebulosa, em estado de plasma, chamado do quarto estado da matéria, porque a água pode ser gelo sólido, pode ser água corrente, pode ser vapor, gás e pode ser plasma. E vamos ver que quando Deus fala aqui da face das águas, se refere a esse plasma que contém em nebulosa todos os elementos da tabela periódica dos elementos do universo. Vamos ver que isso é o que ele fala aqui. Vamos seguir lendo com cuidado. Siga lendo aí. E disse: logo disse Deus, haja expansão no meio das águas e separe as águas das águas. E isso deu essa expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas que estavam sobre a expansão. E foi assim, e chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Coloque atenção aqui. Isso que no verso 12 chamava trevas, face do abismo, a palavra é terrom, abismo, terrom, aquele caos, terrom. Essa palavra é chamada também face das águas. Essas águas, as de baixo e as de acima, estavam todas misturadas em caos. Só no terceiro dia, depois de separar as da cima e deixar elas por enquanto em caos, mandou que as águas em caos de abaixo se juntem num lugar para formar os mares. Mas antes de formar os mares, os oceanos, no terceiro dia, os elementos que se encontram nos mares não estavam juntos, estavam dispersos, misturados com as águas do universo. Águas que não é só hidrógeno e oxigênio, ainda que no universo o elemento mais comum é o hidrogênio. Mas não somente tinha hidrogênio. Tudo que apareceu nos mares e depois que se descobriu o seco debaixo das águas, que pela água subsiste, todos esses elementos que temos na terra estavam nas águas, feitas mares. Mas antes de ser feitas mares, estavam espalhadas, dispersas. Por isso Deus falou: juntem-se, porque não estavam juntas. A junção das águas chamou mares. Só recém no terceiro dia aparece nos oceanos. Mas antes, os elementos que se juntaram nos oceanos estavam dispersos. E antes de estar dispersos, estavam misturados com os que ainda estão acima, no universo. Agora, se querem ver de águas acima dos céus, e Deus chamou a expansão céus, não é das nuvens, porque ele colocou na expansão os astros. Se o espaço cósmico, Vamos a Salmos 148. Salmos 148.
Todo esto que está hablando, hermanos, de verso 2 para abajo era diferente al verso 1.
Claro, porque se tornó.
Se tornó.
Entonces, Salmos 148. Vamos a ver los primeros versos. Você vê que aqui segue a ordem de Gênesis. Louvai a Javé desde os céus. Louvai-lhe nas alturas. Louvai-lhe vós todos seus anjos. Louvai-lhe vós todos seus exércitos. Então você vê que ele está incluindo os anjos do mundo invisível. Como disse, agora vem para o nosso sistema solar. Louvai-lhe sol e lua. Louvai-lhe vós todas lucentes estrelas. Louvai-lhe céus dos céus e as águas que estão sobre o céu. Ou seja, que ainda no tempo que este salmo foi escrito, tem água sobre os céus. Olha, aquela fase das águas se separou no segundo dia por mandato de Deus. Não estava separado, nem estava em oceano. Estava em nebulosa universal. Nebulosa. Mas tem os elementos da água. Tem hidrogênio, que é o mais abundante, tem oxigênio, mas as águas dos mares têm, além do oxigênio e hidrogênio, tem mais elementos, sais. Então, veja, há expansão no meio das águas, ou seja, aquelas águas referidas como vastas águas, já existiam. Foram criadas no início, mas algo aconteceu no ambiente do mundo invisível, nos céus, que provocou um caos no universo. O caos não é original de Deus, ele não fez a terra em caos. Virou um caos. Né? E não só isso, sino que quando Deus disse seja luz ou haja luz, disse que era bom. No terceiro dia, quando manda se juntar as águas debaixo da expansão, as águas que estavam na nebulosa junto com as de acima, mas como se foram separando, expandindo, como ainda continua se expandindo o universo, porque Deus expande os céus e estabelece a terra, né? Então esses elementos do universo eram os mesmos que estavam lá acima e os que estão aqui embaixo, e eram todos misturados num caos, numa nebulosa, e até hoje pode-se ver nebulosas ainda, até bonitas, misturadas com bolas de luz e sombra. E lembre-se que quando olhamos para lá, estamos olhando o passado, porque se demora muito a luz chegar para cá. Então, o que disse mais? Veja, seguimos lendo. Separe as águas das águas. Então, qual é umas, quais são outras? E fiz Deus a expansão. Para que essa expansão? Para que aquela nebulosa vai se enchendo por todo o espaço, né? Então diz assim: e separou, ou seja, através da expansão, porque é a expansão que tem que separar as águas, né? É a expansão, o que se chama o efeito Doppler. Um cientista descobriu o efeito Doppler. Ele se chamava de Doppler. E ele se deu conta de que as ondas iam e vinham. Por exemplo, se você está parado ao lado de uma rodovia e vem uma moto, a moto vem, quando passa dentro de você, muda. Você vê? Aqui fala em uma vibração mais alta. Quando passa e vai ficando mais longe. Por quê? Porque se o emissor de som estivesse quieto, todas as ondas seriam iguais para todo lado, como quando você joga uma pedra na água, todas as ondas vão iguais. Mas quando esse som se está movendo, então o que passa com as ondas? Aqui, quando está vindo, as ondas ficam apertadas e as de trás ficam alongadas. Então, quando você vê que ele está vindo, você escuta o som apertado de maior frequência. Quando passa, já você escuta as outras ondas que vão mais alongadas. E assim eles começaram a ver que havia estrelas que estavam vindo, mas a maioria estava indo. Porque falam do corrimento vermelho, corrimento ao azul. Quer dizer que se deu conta que os elementos do universo se estão expandindo, como quando você pega um globinho de menino e esse globinho tem alguns pontos, você começa a... Então o que acontece com aqueles pontos? Vão ficando mais longe, vão se expandindo. Isso que descobriu Doppler já está escrito na Bíblia.
Talvez então, pela velocidade, irmão, a expansão, cada vez mais rápido.
Exatamente.
Pensavam que estavam devagar, mas não
falam. A Bíblia fala a expansão. E Deus disse dele mesmo: eu sou Javé que estendo os céus e estabeleço a terra e formo o espírito do homem dentro dele. Ou seja, ele disse que ele estende os céus e os céus estão expandindo, e os homens através do efeito Doppler conseguiram descobrir que se está expandindo, mas quando chegaram a descobrir já estava escrito na Bíblia. Já estava escrito na Bíblia. Então aqui disse que naquele caos tinha que haver uma expansão, e você vê a expansão. Então, o que provocou a expansão? Que uma porção daquela chamada de águas, que são os elementos que conformam agora os mares, mas antes de formar mares, era parte da expansão, a mesma coisa que há no universo, há também no planeta nosso. Então, aquela parte que foi para lá, que é chamada no Salmo 148, as águas que estão sobre os céus, não precisa ser chuva, basta ser vapor, basta estar misturado com outros elementos e formando nebulosas, ou estar em estado de plasma. É o que dá a entender a palavra. Siga lendo a palavra e disse: chamou Deus a expansão céus. Ou seja, quem separou as águas de cima e as de baixo? A expansão. Através da expansão. Há expansão. E o que tem que fazer a expansão? Dividir, separar as águas de cima e as de baixo. As águas de baixo é aquela parte da matéria primigênia desse universo caótico. Caótico depois de que algo aconteceu no nível celestial. Então, a parte de baixo ainda estava... Ainda que se separou como se fosse uma nuvem que se separa da grandona, ficou a parte que no futuro ia formar nosso planeta. Mas antes de formar nosso planeta era igual, caótico, igual que todo o resto do universo. Então o que diz aí? Verso 9. Veio o verso 9. Disse também Deus: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus num lugar e descubra-se o seco. E foi assim. E chamou Deus ao seco, ou seja, debaixar seco, Eretz, terra. e a reunião das águas chamou mares. Assim aí aparece no sucesso. Só no terceiro dia. Ou seja, que as águas de baixo, antes de Deus juntar, não estavam juntadas. Então, como estavam? Estavam espalhadas como as cinzas, nebulosa. Mas, como se começaram a juntar, começou a haver velocidade, densidade, e tudo aquilo começou, o Espírito se movia sobre a face das águas. Há um versículo que está, que podem ver comigo, em Provérbios 8. Vamos lá para Provérbios 8, depois vamos voltar aqui a Gênesis. Provérbios 8. Aqui fala algumas coisas e também em outro lugar para outras mais. Aqui está falando a sabedoria divina. Dice, eu a sabedoria. Então dice, verso 27, Provérbios 8, 27, quando formava os céus, ali estava eu. Quem é este eu? O eu do verso 12, eu a sabedoria. Ou seja, esse eu do Filho, do Verbo que estava com Deus. Esse disse, verso 27, quando formava os céus, ali estava eu. Quando traçava esta tradução, disse o círculo. A palavra no hebraico é schos, assim, gutural. E não significa círculo no sentido de circunferência perfeita, significa órbita. Órbita. Ou seja, havia um movimento em órbita, como disse, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
A nossa teoria,
né? Ou seja, que Deus começou naquela expansão a ir produzindo movimentos que depois cristalizaram em astros. E começa a falar como cristalizou primeiro na Terra. E então aí diz assim, quando traçava um círculo, ou seja, a órbita sobre a face do abismo, quando afirmava os céus arriba, não estavam afirmados, não tinham nem estrelas, tinham nebulosas. Depois das nebulosas se formaram as estrelas, como também os planetas e os demais astros, e como também a Terra. E disse aqui, quando afirmava as pontes do abismo, quando punha ao mar seu estatuto, ou seja, que o mar num momento não tinha estatuto, mas aquelas forças governadas pelo Espírito, dirigindo a medida certa. Veja como disse o livro de Jó. Vamos ao livro de Jó, capítulo 38. Jó 38. Versos 4 a versos 7. Quem é que escurece o conselho com palavras sem sabedoria? Agora sim é como varonte os lombos. Eu te perguntarei e tu me contestarás. Agora chega o verso 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Note que a palavra é fundava, estabelecia, porque em estado de nebulosa e de plasma, não está fundada, está em gás. Você dá conta? Em nebulosa, em plasma. Mas Deus estabeleceu, fundou. Então disse aqui, ame-lo saber se tem inteligência. Quem ordenou suas medidas se o sabes? Quem estendeu sobre ele a cordel? Ou seja, cordeles para medir. Oh, só imagina, se a Terra ficasse um pouquinho mais perto do Sol, como por exemplo Vênus, que está aí para que possamos comparar. Sabe como é Vênus? Irmão, volcânico totalmente. Mercúrio é fogo. Estaríamos queimados. Não existiríamos. Se Deus não tivesse passado por isso, você vai chegar a esta distância aqui. Não vai ficar perto porque vai queimar. Não vai ficar mais longe porque vai congelar. Você sabe que tem um planeta que se chama de Urano, que é um planeta que não gira como a Terra assim, senão acostado, e gira retrogradamente. Os outros planetas viram para lá, mas Urano vira para o contrário e sempre mostra a mesma cara para o Sol, porque ele vira acostado, e a outra cara para fora. Então aqui é sal e aqui é gelo. Se nós não estivéssemos no ponto certo, na inclinação certa, nem estaríamos vivos. Não existiríamos como pessoas, como homens. Mas Deus traz o cordeiro. Não estamos queimados. Não estamos congelados. A lua está no ponto certo. A lua produz as marés na medida que você precisa para tomar banho de praia. Deus fez para você. De vez em quando fez um tsunami para você pensar, oh, que tal que fosse tsunami pela manhã e pela tarde? Se a Terra estivesse um pouquinho mais perto, seria tsunami pela manhã e tsunami pela noite. Ai, Terra, mandou a tsunami. Há ondas para você estar com seus meninos. Assim como a banana. A banana não é como uma vassoura, não? Inclinadinha para você. Aleluia.
Se a Terra não fosse inclinada, eu ia ter estação.
Exatamente. Deus fez para nós. Ele tomou a medida de tudo, no pequeno e no grande. Então, irmãos, aí no livro de Jó fala disso. Quem estendeu sobre ele a cordeira? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Quem colocou sua pedra angular quando alabavam todas as estrelas da alva, se regozijavam todos os filhos de Deus? Estes filhos de Deus eram os anjos, filhos de Elohim, os anjos que apareceram diante de Deus, e entre eles Satanás. E alguns deles viraram anjos caídos e tomaram filhas de Adão e geraram gigantes que tomaram o nome dos pais, Nefilim, caídos. Isso quer dizer Nefilim. E os gigantes foram também caídos. E Deus prometeu que eles não ressuscitariam. Mas não vamos falar disso agora, né? Estamos falando ainda um pouco antes. Então, seguimos aí. Juntem-se as águas, ou seja, não estavam juntas. As que estavam debaixo de expansão ficavam para cá, está saindo sol. Agora que disse Deus, juntem-se as águas e descubra-se o céu. Quando você tem, por exemplo, uma palangana com água com terra, e aquela, você faz girar aquela água com terra, a terra vai se acumulando no meio pela gravidade. E as águas mais limpas ficam lá fora. Mas as águas do centro se juntam. Isso foi o que aconteceu. As águas da parte de cá, que não eram só águas de hidrogênio e oxigênio, senão que tinham todos os elementos que depois aparecem na Terra. Todas essas águas foram reunidas num movimento enorme por Deus. O Espírito se movia sobre a face das águas, águas em plasma, em nebulosa, e a partir daqui e depois também nos outros lugares se juntaram e formaram os mares, os oceanos. E apareceu um só continente, um só. Depois se quebrou. Depois veio aquela vagância, aquela separação dos continentes, a deriva continental. No dia de Pelé, depois do dilúvio, no dilúvio houve un tremendo sacudón. Muchas cosas fueron removidas y ficou rachada a terra y se fue rachando y até hoje continúa rachando y ameaça ruína até hoje no fundo da terra, lá no fundo. Assim é uma linha que se abre assim, debaixo do magma, vai saindo e vai renovando o fundo da terra e se vai abrindo assim. E como se vai abrindo, então os continentes vão se separando. Por isso o nordeste do Brasil encaixa com o Golfo de Guiné. E até as faunas daqui e a fauna de lá são semelhantes. E vão se separando. Então, ontem fiz. Oh, meu Deus, ela não vai molhar tudo aqui. Mas, peguei este lençol. O que passa? Vamos dizer. O que passa se eu empuxo este lençol para cá? Olha o que vai acontecendo, não? Olha, vai se levantando a cordilheira, vê? E se faz a mesma coisa para lá, se levanta lá. Então, quando se separou a terra, que tem se e continua se separando, lá se amontonou a cordilheira do Himalaia, no Velho Mundo, na China, no Tíbet, tudo aquilo foi subindo e continua subindo. Continua subindo as montanhas, continuam subindo. E a parte deste continente, a América, aqui, como via, se separou de lá, então onde que se amontonou? No Ocidente, os Andes. Os Andes não ficam na esperada, senão o outro lado, porque se está separando. Antes de estar separado, era um só continente. Por isso falam de Pangea ou de Gondwana, que era um nome antigo que dava naquele continente primigênio chamado por Deus de Shabá, o seco. De onde saiu o seco? Saiu dos elementos ao redor do mar, porque os elementos começaram a girar em órbita e começou aquele processo de condensação dos materiais pesados no centro e os mais leves afora, velocidade e tal. Então, a reunião das águas Deus chamou de mares. Recém aí aparecem os mares. Nossa expressão, faz das águas, era os elementos nas nebulosas do universo, que alguns estavam lá e outros ficou cá, e se juntaram, e depois de se juntar, viraram o céu. E debaixo foi se juntando aquela. O seco, e foi dando aquela forma com um movimento, e esse mesmo movimento, dando sempre voltas, vai separando, e vem o amontonamento das cordilheiras. Bem, irmão, então aqui diz a escritura assim: juntem-se as águas que estão debaixo dos céus, não estavam juntas. A expansão que se falou de acima da baixo, a nebulosa, e a parte do nosso planeta é a parte de baixo da expansão, se juntou num lugar, né? E depois disse, descubra-se o seco, e foi assim que foi. Então olha o que nos ensina o apóstolo Pedro ao respeito. Vamos para Pedro. Primeira de Pedro, perdão, não é primeira, é segunda de Pedro. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 5 e verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 5 e 6. Istos, ou seja, os burladores que dizem que tudo continua como sempre, que é mentira, ignoram voluntariamente, se não querem saber disto, é voluntário que ignoram, que no tempo antigo foram feitos pela palavra de Deus os céus e também a terra. E agora, note essa frase aqui. A terra que provém da água. e pela água subsiste, pelo qual o mundo dental pereceu anegado na água. Por quê? Porque antes toda a terra estava debaixo da água, os elementos estavam dispersos, mas na medida que se juntam e vem aquelas órbitas, aquele movimento que o Espírito dirigia, aí começa a se juntar o material mais denso no centro. E aí se descobre o século. Mas onde que estava esse material? No oceano. Antes de descobrir-se o século. Por isso disse que a terra subsiste da água.
Aqui diz a qual surgiu da água.
Surgiu e subsiste. As duas palavras. Pode ler as duas.
Qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual me pereceu o mundo, daquele tempo afogado em água.
Sim.
E disse que foi tirado da água.
E foi. Subsiste e subsiste.
E água subsiste.
Subiu e subsiste pela água. Então aí você vê que aquele material foi se juntando num continente primigênio. Se vê? Foi se juntando num continente primigênio.
Tanto é, irmão, que o fundo das montanhas era achado por esses marinhos.
Exatamente. Na Colômbia você pode se dar mais alto do que Bogotá. Bogotá não está ao lado da praia, não. Bogotá está a 2.640 metros sobre o nível do mar, a parte mais baixa. Aí tem bairros. E tem outros lugares como Via de Leiva, que é a umas poucas horas de Bogotá, ainda um pouco mais alto. Você encontra fósseis marinhos acima dos Andes. Tem um fóssil, dois se encontraram, mas um levaram nos Estados Unidos, outro, graças a Deus, ficou lá. É um peixe que vai como desta esquina até aquela esquina, tiveram que fazer um museu e um quarto para manter ele, você vai ver. Um peixe pré-histórico, antigo, grandão, de mar, que está acima dos Andes.
A Chapada Diamantina também, Romino, era mar, é comprovado já, é a ciência.
Poxa,
que era mar.
Todos estavam debaixo da terra, foi subindo. E então disse, e por isso o mundo mental pereceu no dilúvio, porque antes as águas mantinham os elementos, mas com um movimento em órbita, os elementos mais pesados se centraram e foram subindo, subindo, com um movimento, foi cercado e foram subindo. E se descobriu o século. Mas onde que estava isso? Estava debaixo d'água. Quando veio o dilúvio, de novo foi coberto por água. Não é que o dilúvio subiu acima do Himalaia. Não, o Himalaia não existia. Como era? Isso foi depois do dilúvio, depois da separação dos continentes, né? Aí foi subindo. E a arca ficou no Ararat. Eram montanhas que vão subindo, se vão quebrando. Você vai em Colômbia, onde está nos Andes, você vê que a montanha fica assim, assim, quebrou, crack, e aí você desceu. Você vê assim uma coisa clara. Você vê as montanhas, não tem outra maneira de explicar elas melhor que o dilúvio. E também o que foi antes do dilúvio. Porque no dilúvio tudo foi coberto de novo. Mas depois do dilúvio, Deus levantou de novo os montes. E continua levantando até hoje, porque continua se separando e os Andes vão subindo. E o Everest, o Kadosh, parece que alcançou e passou ao Everest. Tenho ouvido isso? Não lembro bem nas fontes, então deixo aí em lembrança nebulosa. Mas a palavra de Deus disse isso. Então, quando disse aqui, descubra-se o século. Esse é o continente primigênio, que chamam de Pangeia, o que chamam de Gondwana, mas que Deus chamou Gevasha. Descubra-se o século. Gevasha. E depois aquele solo chamou de Adama. E como Adã foi feito do barro, e todos os elementos da terra são os que estão em nós, e por isso o barro é tão saudável, que até sirve para tirar a enfermidade. Tudo que nós comemos nem gerado, o barro das águas. Então, aí você vê, Deus está compondo. Compondo. Primeiro fala o verbo criar e fazer, formar e compor. Depois também fala estabelecer. Mas o verbo compor é aquele caos que foi provocado por uma rebelião no universo celestial. Esse caos é que o Senhor está compondo. Ele, em Isaías 45, 18, disse claramente assim: eu não criei a terra em caos, vazia. Borru, usa a palavra borru, a mesma que aparece em Gênesis. E a terra se tornou desordenada e vazia. Tohu babohu. Essas mesmas palavras são usadas pelo Senhor e falar que Ele não fez a terra assim, que Ele fez a terra para ser habitada. Mas Ele fala criar e depois fala fazer. O segundo Toledo já começa com outra ordem, Paulo. Veja como começa o segundo Toledo. No capítulo 2, verso 4b. Ontem vimos essa divisória, por isso eu não vou repetir. Onde dice: estas são as relações toledot do céu e da terra quando foram criados. Ou seja, Gela, Sefer, Toledot, Het Hashamayim, Bet Haeret, Vehi Baran. Esse é o colofão da primeira tableta. Aí termina. Logo começa o segundo assim: o dia em que Javé Elohim fez a terra e os céus. Você vê a diferença? Antes, criou os céus e a terra. Mas depois fala: fez a terra e os céus. Começa o terceiro dia, terra. E no quarto dia, os astros, formados das mesmas nebulosas que formaram a terra. Só que aqui estamos mais avançados que lá. Lá não temos encontrado ainda nem sequer um pétalo de uma flor. Mas que precisa um pétalo de uma flor? Lá não tem isso. Lá tem explosões, tem cheiro de metano, tem cheiro de amoníaco. Nada de perfume de flor. Isso aqui. Certo que a Terra é uma nada no meio do universo. Mas disse Deus que Ele colocou o universo para alumiar sobre a Terra. Ainda que é a Terra que dá volta ao Sol, o Sol existe para iluminar a Terra.
Glória a Deus.
A Terra é na Terra onde se pode interpretar o céu. No céu não tem ninguém, nos planetas. Agora, no terceiro céu, aí está Deus, está nos anjos, está naquela dimensão. Mas nós não temos extraterrestres, a menos que sejam os anjos. Os anjos caídos são os nefilim, que agora querem chamar extraterrestres e os seus descendentes de reptilianos, mas isso é mitologia. A realidade foram anjos caídos. É? Anjos caídos. Mas Deus fez tudo isto para a Terra, mas hoje não vamos chegar nessa parte. Vamos deter um pouquinho mais em algo que é necessário ver aqui ainda. No segundo dia, que eu quero que vocês vejam um assunto. Veio o segundo dia. O primeiro dia termina no verso 5. Foi a tarde e amanhã um dia. Gênesis 1:5. Então, depois do verso 6 até o verso 9, o segundo dia. Disse Deus, logo, haja expansão no meio das águas. Não as águas do mar, as águas do plasma do universo. Separe as águas, ou seja, o universo acima e a parte depois. e fez a expansão, porque se está expandindo, e separou as águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, as que formaram no planeta Terra, das águas que estavam sob a expansão, aquelas que para Salmo 148, acima dos céus, ou seja, o plasma do universo, da nebulosa. E foi assim, e chamou Deus expansão céus, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. Você vê que no dia primeiro Deus disse que era bom. O dia segundo Deus ficou calado. Não falou que era bom. No dia terceiro falou que era bom. Quando fiz as águas, os mares e quando fiz a terra. Era bom, era bom. No dia quarto, quando fez os astros, quer dizer, fez. Aí não usa o verbo criar, senão fazer, com aqueles mesmos elementos de que foi feita a terra, também foram feitos o sol, a lua e as estrelas. Os mesmos. As mesmas coisas que tem aqui, tem lá. Porque estava todo naquele caos, que é nebulosa. Então, note aqui. Quarto dia disse que era bom. Quinto dia que era bom. Sexto dia, quando o homem foi feito, varão e fêmea, muito bom. No segundo dia, não para Deus, que era bom. Por que razão, no segundo dia, Deus não falou que era bom? Está falando de trevas, de caos, de desolação, de vacuidade, vacuidade, mas ainda mais. Quando você chega a Gênesis 3, você encontra que já o diabo estava aí. Quando Deus estava fazendo, traçando aquele cordel, fala de filhos de Deus, mas entre os filhos de Deus, um querubim, que se chamava Lucero, se revelou, e a terça parte dos anjos seguiu Lucero, são os anjos caídos. E esses anjos, onde ficaram? Nos lugares celestes. E alguns ficaram nos abismos. Você dá conta? Então, se Deus falasse que o segundo dia era bom, isso é como se falar aqui que o caos é bom. Como se falar aqui, o diabo e seus anjos caídos são bons. Porque a Bíblia, anote que fala, onde que estão esses personagens? Vamos, por exemplo, a Efésios. Efésios. Vamos lá para o livro de Efésios. E vamos ler. Efésios. Efésios, capítulo 2, vou ler do verso 1. Ele os deu vida a vós, que é a vida divina, a igreja, este vós, os crentes em Jesus. Quando estavais mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andiveste em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Você vê? Nos quais também todos nós vivemos no outro tempo, nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filhos de ira, ou mesmo que os demais. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 12. Não temos luta contra sangue e carne, senão contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas. Ou seja, que as trevas têm governadores. Não há só trevas. As trevas têm governadores das trevas deste século contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestes. Então, onde que está se movendo o príncipe deste mundo, que é o diabo, aquele querubim caído e aqueles anjos caídos? Onde que se move? Se move nessa atmosfera, nesse caos. Aí ficaram. Quando Deus manda reunir uns lá e deixa uns acá em prisões. Não todos ficaram em prisões, mas os que tomaram mulheres geraram gigantes. Isso foram aprisionados aqui, em nosso planeta, no abismo, que é chamado de mares também. Por exemplo, quando Israel atravessou o Mar Vermelho, disse que caminhou pelo abismo. Quando Jonas foi lançado às águas, disse que o abismo engoliu ele e algas enredou na cabeça dele. Então, nota o que fala agora Apocalipse. Vamos ver Apocalipse. Vamos lá. Onde fala de Apolião. Você lembra daquela passagem de Apolião? Apocalipse. Capítulo 9, verso. Vamos ler verso. Vamos ler de verso 1 para pegar o contexto completo melhor. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que caiu do céu à terra e se lhe deu a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de um grande fornalha, e se oscureceu o sol e o ar pela fumaça do poço. E da fumaça saíram langostas sobre a terra. Se lhe deu poder como tem poder os escorpiões. É escorpião aquela serpente da terra. Se lhes mandou que não danificassem a erva da terra, nem a coisa verde alguma, nem a nenhum árvore, senão somente os homens que não tivessem o selo de Deus nas suas frontes, ou seja, o Espírito Santo. E lhes foi dado não que os matassem, sino que os atormentassem. São demônios de tormento. Os atormentassem 5 meses. Seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão, ansiarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto das langostas era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Nas cabeças tinham como coroas de ouro, suas caras como caras humanas, tinham cabelo como cabelo de mulher, seus dentes eram como de leões, tinham coraças como coraças de ferro. O ruído das suas asas era como o estrondo de muitos carros, de cavalos correndo a batalha. Tinham colas como escorpiões, também aguilhões. Em suas colas tinham poder para danar os homens durante 5 meses. E tinham por rei sobre eles ao anjo do abismo. Serão anjos caídos, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Então, quem estava lá naquele abismo? Apolion com suas hostes. E isso é misericórdia de Deus. Se os homens morrem, vão para algo pior que esse sofrimento que tem na terra. O propósito do sofrimento é conduzir a eles a arrependimento e salvação, e Deus não deixa morrer. Em cambio, os crentes, dizem, bem-aventurado de aqui em diante os que morrem no Senhor, descansam dos seus trabalhos, porque suas obras com ele seguem. Deus permite a perseguição e decapitação dos crentes, porque eles vão descansar. Amém. E é uma aventurança morrer em Cristo. Mas aqueles que não têm o Espírito, se morrem, não vão descansar, vão ficar pior. Então Deus permite que sofram para conduzir a eles à salvação. É o amor de Deus. É amor, é uma correção fraternal para conduzir os ímpios ao arrependimento e à fé. Mas olha, quem estava naquela? Quem tinha que fazer esse trabalho? Aquele anjo do abismo, anjo caído, que é o chefe dos outros. Então, onde que estava neles? No abismo. Se dá conta? Então, como pode Deus chamar o segundo dia de bom? Se estava nestas criaturas rebeldes, que foram castigadas e estão naquele lugar. O diabo mesmo tem liberdade de movimento até certo ponto, mas vai cair a terra. E aqueles, quando ele cai a terra, se abre o poço do abismo, se lhe dá a chave. Ele não tem a chave. Quem tem a chave é Cristo. Cristo é que tem a chave dos céus, da terra, do inferno, da morte. Mas aquela estrela caída, que é o diabo, aquele lucero, se lhe dá, se entrega a ele a chave do abismo, para abrir o poço do abismo e liberar aqueles que estão lá para fazer um trabalho na terra. Esses espíritos são os que adoram os homens da terra, são os que adoram as elites, a eles que eles sacrificam humanos. E agora sairão. E eles mesmos estão chamando eles para sair. Nos ritos ocultistas, eles invocam aqueles espíritos e tratam de ajudar a eles para sair. E as elites dizem ser descendentes daquele Nefilim. Isso é o pensamento deles na cúpula do mundo. Monarquias, banqueiros, multinacionais. Essa é a religião deles. Os anjos caídos, Nefilim, que os sumérios chamavam de Anunnaki, que vem de Anu, quer dizer céu, seres que eram celestiais e perderam sua dignidade e foram na prisão. Então, onde que estão eles? Aí onde eles estão, Deus não pode falar e é bom. Aí está a gente ruim. Aí está a gente que se rebelou contra Deus, que fez maldade na terra e vai fazer mais. Então no segundo dia Deus fica calado. A Bíblia diz que quando Deus expulsa o inimigo, ele vai caindo da presença de Deus para os céus, para o ar, as regiões celestes, e ainda está aí pronto na quinta trombeta, que é no sétimo céu, para cair à terra, ir à terra, ir para o abismo de novo durante 1 milênio, e depois sairá para a última rebelião e aí irá para o lago de fogo, preparado para o diabo, seus anjos e os seus filhos que seguiram nele. Vão para lá. Assim disse a Bíblia. Deus não fez o inferno para os homens, senão para o diabo, seu sangue. Mas os homens lhe seguiram até lá. Então, amado, se se soubesse tudo o que acontece no mundo do ocultismo e das elites luciferianas, ficaríamos dizendo como os anjos: Senhor, justo eres de fazer isso. Então, amados, por alguma razão, Deus não falou que o segundo dia era bom. Esse silêncio de Deus fala muito. Amém? Então, por hoje vamos terminar aqui. Vamos orar, vamos dar graças a Deus. Querido Pai, agradecemos a oportunidade de ler Tua Palavra, procurar entender ela da melhor maneira que o Espírito nos conceda. Não pretendemos ser dogmáticos, mas queremos ser guiados pelo teu Santo Espírito e não falar o que não está escrito, mas o que está escrito, aceitar assim como está. Só queremos entender. Siga nos ensinando, siga nos ajudando, que nosso paradigma seja a mente de Cristo.
Amém.
Pelo Espírito Santo.
Amém.
Não devemos ser configurados ao mundo que é governado por trevas. Queremos pensar conforme a mente de Cristo.
Amém.
Para que seja teu Espírito o Espírito de nossa mente.
Amém.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém.
Amém. Amém.